Leitura do Livro da Sabedoria. Senhor, o mundo inteiro diante de Ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizestes. Porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas, e por isso que corriges com carinho os que caem, e os repreendes lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e criem em ti, e creiam em ti, Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus.
Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelo século. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. Vossas obras, ó Senhor, os glorifiquem, e os vossos santos com louvores os bendigam. Na reia glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, o louvarei. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor, nosso nome. Para sempre, ó Senhor, te louvarei.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação. Que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, em virtude da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O amor de Deus tocou meu coração. O Evangelho vou pregar aos meus irmãos. Senhor Jesus, Tu és a nossa luz, nossa esperança de libertação. Diga aleluia, Senhor, diga aleluia, Senhor, Tu és a fonte do mais puro amor. Diga aleluia, Senhor, diga aleluia, Senhor, Tu és a fonte do mais puro amor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou perto ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Ó Senhor, a todos Tu tratas com bondade, porque Tu és Senhor e amigo da vida. Todas as coisas existem porque Vós a amais. Essas palavras do livro da sabedoria, que nós ouvimos na primeira leitura, revela aquela que deve ser a postura de todos nós, cristãos e cristãs, diante da presença de Deus ao nosso lado. Tudo que existe, existe porque Deus quis, porque Deus ama, porque Deus gerou, que Deus trouxe à vida. Todas as coisas são boas graças à obra de Deus. E por isso, nós devemos ouvir também, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo também 2, a advertência: não vos deixeis transtornar. Se alguém ou alguma carta disser que o fim do mundo está próximo. Essa compreensão, essa ideia de fim de mundo, já era própria do tempo de Paulo. E ele ainda diz mais: se alguma carta circular entre vós falando do fim do mundo, não acrediteis. Se naquele tempo já era assim, não precisam ficar preocupados com 2012, certo, colega? Por quê? Essa é uma forma de olhar para quê? Para a religião. Muitas vezes, e a grande tentação da religião, que se pretende conversionista, é dizer que o fim do mundo está próximo. Querer trazer as pessoas a toda força para perto de Deus. E essa é a estratégia de muitas pessoas que não visam verdadeiramente a evangelização, mas simplesmente uma mudança aparente das pessoas. E depois nós encontramos a bela imagem no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, que nos mostra o que seria verdadeiramente um ato de conversão. Que não é só a aparência de alguém que muda os costumes, as regras gerais da sua vida. Lucas mostra, como um bom escritor, todo um painel da vida de Zaqueu em palavras discretas. Em primeiro lugar, ele diz que Zaqueu queria fazer o quê? Ver Jesus, né? Claro que se nós fecharmos os nossos olhos nesse momento, girarmos a nossa cabeça para algum dos lados e abrirmos os olhos novamente, nós vamos enxergar uma multidão de pessoas. Não é dessa atitude que Lucas está falando. Enxergar todos nós, graças a Deus, salvo rara exceção, enxergamos. É o que passa à frente da nossa retina e que vai ser captado por todos nós. Quando Lucas usa a palavra ver, significa algo muito mais. Ver no Evangelho, expresso pelo verbo blepo, em grego, significa tomar conhecimento, saber como é a outra pessoa, como ela vive, inteirar-se acerca da vida de alguém. É o verbo que é usado no mundo grego para dizer o conhecimento, que qualquer um que for frequentar a República de Platão vai encontrar. Mas bem, ver no Evangelho significa aquela atitude da pessoa que chega, que senta-se ao lado e procura conviver. Por isso, nós nem sempre percebemos o porquê de Zaqueu, dentro desse drama que Lucas narra sobre a vida dele, ter uma atitude tão extrema de subir na árvore. Ver aqui não é só abrir os olhos e ter diante de si a fisionomia de Jesus. É sim conhecer o modo como Jesus vivia. E Zaqueu então toma aquela atitude, corre, sobe na árvore, Jesus chega e fala: menino, desce daí, você vai cair, pô, coisa. Zaqueu desce logo e o acolhe em casa. E aí está um outro grande passo. O que, que significa a acolhida para os semitas? Acolher é compartilhar ideias, é viver como a outra pessoa vive, é aceitar o modo de vida daquela pessoa. Quando nós recebemos uma visita em nossa casa, quando nós deixamos que alguém venha ficar na nossa casa, já viu que nós temos que acomodar de forma diferente a nossa vida? Mudamos nossos horários, mudamos nossa rotina, deixamos influenciar a nossa forma de pensar. Essa é a atitude daquele que tem o dom da hospitalidade, que abre as portas da sua casa para receber o estranho que chega. E essa atitude de Zaqueu em relação a Jesus. A hospitalidade, como os judeus dizem, é aceitar que o outro me faça mudar a forma de ver, porque eu acolho como um dos meus familiares. Aí está o segundo passo. Mas Lucas é generoso e diz que não só Zaqueu acolheu Jesus, mas o acolheu com alegria. Zaqueu abriu as portas da sua casa para que Jesus chegasse, e isso foi para ele motivo de alegria, de exultação, de júbilo. Por quê? Porque poderia simplesmente acolher Jesus, procurar conhecê-lo melhor e deixar de lado tudo o que Jesus havia ensinado. Quando Lucas tem o cuidado de dizer que o acolheu com alegria, é sinal de que o acolheu e assumiu aquela forma de viver. Aí o resto do evangelho é simplesmente consequência lógica do que nós já vimos até agora. Não só procurou conhecer, como o acolheu em casa, como teve alegria em conhecer Jesus, e agora a resposta de Zaqueu à altura da atitude de Jesus. Qual o primeiro passo? Os cobradores de impostos, mais uma vez, está vendo? Foi para a casa de um pecador. A nossa atitude, muitas vezes, quando nós vemos alguém dentro da igreja, né? Algumas pessoas dão vontade de falar assim, por que que esse infeliz está aqui? O que que ele veio fazer dentro da igreja? Se tem uma vida assim ou assado, deixa isso de lado. Esse é o farisaísmo do tempo de Jesus. Mais do que isso. Zaqueu diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolverei. E mais do que isso, dividirei os meus bens com os pobres. Darei a metade dos meus bens aos pobres. Por que isso? Por que dar a metade dos bens aos pobres? Ah, porque isso é uma atitude meritória. Não. Muito mais que meritória. Quando nós procuramos compreender o que os judeus faziam, aqui está o pai, o filho, a filha, a esposa. Se um filho quisesse cumprir a justiça para com seu pai, bastaria que ele fizesse algo muito simples, desse o dízimo e poderia expulsar o pai de dentro de casa, o que é chamado corbã. E isso já era considerado um filho justo. Dava o dízimo, ponto, pode mandar embora agora da sua casa, você já está cumprindo a sua função. Para nós, claro que nos dias de hoje, nós nos assustamos bastante com uma atitude se um filho faz uma coisa dessas. Por quê? Porque nós compreendemos o amor, o respeito, o zelo que se deve ter com os pais. No tempo de Jesus, não. Isso era algo natural. Você pagou o dízimo, pode mandar seu pai embora de casa, você já é uma pessoa justa, já cumpriu o que a lei mandou. Zaqueu dá um passo imenso, portanto. Ele dá metade dos seus bens aos pobres. Ele divide, ele parte tudo aquilo que ele tinha. No primeiro versículo que nós ouvimos, Lucas disse, e ele era um homem muito rico. Aí está a primeira atitude de mudança da parte de Zaqueu. E a segunda, Senhor, se eu cometi algo de errado, se eu lesei alguém, claro, era um cobrador de impostos, e já naquele tempo, os cobradores de impostos, o pessoal da Receita, lá do tempo de Jesus, eu tinha o costume de aumentar um pouquinho as taxas e ficavam com um caixa 2 bastante significativo. Pois bem, se eu defraudei alguém, vou devolver. A justiça, segundo os judeus, implicava devolver somente o dobro. Zaqueu vai além, vou devolver 4 vezes mais. Aí nós compreendemos o que significa realmente ver Jesus. Porque a partir do momento em que Zaqueu vê Jesus, o acolhe em sua casa com alegria, ele muda completamente o padrão de vida que ele tem. E nós, enquanto cristãos, que acolhemos Jesus, que conhecemos Jesus, mudamos as nossas atitudes? Quais têm sido os nossos motivos para viver ou não a justiça? Ah, mas muitas pessoas, padre, não pagam todos os impostos. E é verdade que nos dias de hoje, se a gente vai pagar todos os impostos, a nossa empresa vai falir. Ah, é porque você não mexe com a administração, que você está falando assim. Então, por isso, às vezes a gente cai um pouquinho assim na malha fina, não declara tudo o que ganha. Calma lá. Aí nós vamos viver um cristianismo de fachada, certo? Se os impostos são justos ou não, isso não cabe a nós discutirmos aqui. Mas sim a eticidade da forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós somos justos na relação com o próximo? Nós fazemos tudo o que devemos para com o próximo? Vamos conversar com quem está do lado? Vamos perguntar para a pessoa que está ao nosso lado? Somos justos nas nossas relações com as pessoas? Quer seja no trabalho, em casa, na igreja, onde quer que nós nos encontremos? Nas nossas relações, nós somos justos? Nós conseguimos praticar a justiça com todas as pessoas? na relação entre empregado e patrão, entre os familiares, no lugar em que nós trabalhamos. Se nós ainda vemos uma sociedade tantas vezes marcada pela injustiça, quer seja no âmbito da vida pessoal, social ou política, é porque nós ainda vivemos um cristianismo de fachada. Ainda não somos como Zaqueu. Ainda não acolhemos o Senhor Jesus em nossa casa. Ainda não conseguimos ver Jesus verdadeiramente. Aí talvez seja mais fácil erguer imagens, ir à Aparecida, a Canindé e tudo mais. Todas as coisas que nós acompanhamos nos últimos tempos, não é? É muito fácil viver esse cristianismo de verniz, de fachada. Que no período que lhe é interessante, se torna público, que se declara para todo mundo. Cristianismo é atitude para ser vivida com o próximo. A justiça não é mérito de ninguém, é dever daquele que conhece Jesus. Quando nós vemos pessoas da sociedade, quando nós vemos políticos que são justos, às vezes chegamos até a admirar. Esse é um dever de todos nós. Um dever civil e, para aquele que é cristão, obviamente um dever cristão. Não é mérito de ninguém. É compromisso que nós temos. Se na nossa casa tem demasiadamente fraudando as nossas relações, cuidado. Talvez nós estejamos longe ainda de acolher Jesus em nossa casa e preferimos ainda acreditar que isso se realiza como um milagre. Conhece a música? Entra na minha casa. E mais o quê? Entra. Mexe. Sara todas as feridas. E mais o quê? Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. E mais o quê? O Senhor é o meu bem maior. Qual a última frase? Cuidado. O que nós vemos com Zaqueu é milagre ou mudança de vida? Muito cuidado que por trás de uma aparente poesia pode estar uma visão de religião sem compromisso com a realidade. O que Zaqueu faz não é simplesmente um milagre de esperar que Jesus mude a sua vida, mas é a postura que ele tem diante da realidade, que ele assume diante da vida. Nos nossos tempos, novamente, continua comum e fácil para muita gente achar que toda a responsabilidade pela mudança de vida cabe a Jesus. Sim, é ele que criou, que cuida de todas as coisas, é ele que governa todas as coisas, mas a mudança e o compromisso com a justiça depende de nós, daqueles que conhecemos, daqueles que conseguimos ver Jesus. Então não esperem por milagres na vida de ninguém para começar a ser justo. Se queremos e devemos ser justos, isso deve começar pelas nossas atitudes, no dia a dia, sem exceção, sem trégua e sem desculpas. Aquele que é cristão deve ter, sim, a coragem de dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais, para que nós também possamos ouvir do Senhor Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.